Obrigada, presidente Cassiúvio Maldaner, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado. Mas, senador Cassiúvio, a informação, eu pela manhã fiz a minha presença cedo e aí quando cheguei às 14h, estava o placar estava zerado. E aí falava da sessão deliberativa. Aí eu novamente assinei e aparece, está com a minha presença registrada. Então, isso significa dizer que o painel está funcionando, né? Para quem chega agora, foi anulada a primeira lista de presenças eletronicamente. Eu penso que agora quem chega e se inscreve, ela foi restaurada a presença assim eletronicamente. É.
Melhor ainda, se ocorrer. Bem melhor.
Apenas para um esclarecimento. Caros senadores, eu gostaria de chamar a atenção a um problema que tem ocupado a atenção da mídia brasileira, que trata das questões relacionadas à necessidade que o governo tenha um direcionamento claro em relação à forma como planeja e como executa alguns setores fundamentais para o nosso desenvolvimento. É o caso, por exemplo, da logística e do planejamento estratégico. Por isso, eu queria hoje, e nesse período que tenho de 10 minutos, chamar a atenção para que não cometamos o erro de tornar a função da empresa de planejamento e logística EPL mais tática do que estratégica. Digo isso, senhoras e senhores senadores, porque deve ser instalada nesta semana a comissão mista que analisará a medida provisória 576, responsável pela criação da EPL, a Empresa de Planejamento e Logística. Penso que quando formos analisar essa medida provisória, deveremos nos ater ao papel estratégico de planejamento que a empresa precisa focar. Tive acesso, aliás, a um estudo muito bem feito da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, apresentado pelo especialista em logística, Dr. Carlos Sá. Esse documento ilumina e encaminha os melhores passos para fazer da EPL dotada de estrutura pública realmente eficiente. Entre os aspectos abordados nesse estudo estão, primeiro, a necessidade de se focar exclusivamente em planejamento e logística e reforçar os aspectos estratégicos, ou seja, a eliminação de qualquer aspecto referente à empresa de transporte ferroviário de alta velocidade, ETAV, ou de ferrovias, a integração dos planejamentos governamentais setoriais e foco na modelagem jurídica, financeira e operacional. Vale dizer, marco regulatório seguro e também segurança jurídica. Agora há pouco conversei com o diretor de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Dr. Roberto Gianetti da Fonseca. E ele, da mesma forma, citou a importância de fazer ajustes na medida provisória 576, quando esta for analisada aqui nesta Casa e também na Câmara Federal. Falta ampliar o regime especial de logística, o RELOG, para rodovias e hidrovias. Esse regime estratégico não pode ficar restrito a alguns setores. Atualmente, o RELOG, criado para dar mais competitividade ao setor de logística, está muito focado em portos e ferrovias. Esse seria um passo importante para desonerar os investimentos em logística. As empresas exportadoras também precisam ser beneficiadas pela medida provisória. A extensão e ampliação do regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, conhecido como Reintegra, também tornaria o setor de logística mais eficiente. Há um serviço, portanto, muito importante a ser feito pelos senadores e pelos deputados. Em resumo, senhoras e senhores senadores, precisamos aperfeiçoar essa medida provisória, torná-la moderna e funcional para que consigamos atrair e não afugentar os investidores. Aliás, esses investidores estão já um pouco temerosos com o excessivo intervencionismo do governo na economia, o que chegou hoje ao jornal Valor Econômico. Um especialista de um dos fundos ingleses que investem no Brasil, a comparar o intervencionismo aplicado no setor elétrico ao que vem sendo praticado, imagine, pelo governo da Argentina e pelo governo da Bolívia. O Brasil não pode estar nessa companhia. O Brasil precisa estar na companhia dos países que, de fato, dão segurança jurídica aos seus investimentos. Creio que o momento é oportuno para isso, sobretudo porque é sabido que uma logística ineficiente compromete o desenvolvimento brasileiro. O agronegócio, senador Cacildo Maldani, o senhor que é de Santa Catarina sabe bem, é um exemplo que nos ajuda a entender melhor esse contexto. Produzimos carne, grãos, frutas e hortigranjeiros em grande volume e com qualidade reconhecida, graças aos investimentos dos produtores em tecnologia. Esse elevado desenvolvimento, produtividade dentro da porteira, no entanto, não encontra ressonância, competitividade na área externa da propriedade, ou seja, da porteira para fora. Um estudo desenvolvido por 3 alunos, Josiane Lacerda, Kátia de Castro e Bruna Bach, com orientação dos professores Oswaldo Calegari e César Eduardo Limas, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, aponta que o Brasil exporta com um custo logístico muito elevado em comparação aos nossos principais concorrentes. Esse trabalho foi apresentado recentemente no mais importante Congresso Internacional de Administração da América Latina em Ponta Grossa. A pesquisa mostrou que o custo para escoar a soja chega a 70 dólares por tonelada no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos, os agricultores norte-americanos escoam a sua soja a um custo de 9 dólares a tonelada. Esses valores são desfavoráveis e é resultado direto dos problemas da nossa logística deficitária. E, se não tivermos foco nesse planejamento agora estratégico e logístico e planejamento, nós não teremos, teremos perdido a oportunidade de transformar a EPL nesta nova imagem de um governo e de um país eficiente, no caso o Brasil. Enquanto os Estados Unidos integram rodovias, ferrovias e hidrovias no caminho até os portos, ou da propriedade até os portos e aeroportos modernos, no Brasil, nós sofremos com buracos em estradas mal conservadas e portos e aeroportos deficitários. Há pouco, o senador Ricardo Ferraz abordou muito bem aqui a questão aeroportuária. Na produção de soja, 67,5% do transporte em território brasileiro é feita por caminhão, por rodovia. Nos Estados Unidos, os rios são as principais vias, representando 61% do transporte dos grãos da oleaginosa, o que torna muito mais barato esse transporte. E essa dificuldade, com a ausência de meios alternativos e baratos de transporte, aumenta os prejuízos dos demais setores da economia brasileira. Foram considerados também informações da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, apontando que o atraso na infraestrutura de transporte e a falta de visão multimodal nos transportes provocam custos logísticos equivalentes a 11,6% do PIB brasileiro, contra 8,7% de custo logístico medido nos Estados Unidos. Estamos perdendo a guerra da competitividade, ou seja, 3 pontos percentuais de diferença, que significam 120 bilhões de reais a menos na economia de nosso país. Tenho certeza que a presidente Dilma Rousseff está ciente deste grave problema. Nos últimos meses, a presidente da República anunciou planos de investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, com a expectativa de parcerias com a iniciativa privada e a empresa de planejamento logístico, a EPL, criada por meio de medida provisória, com o objetivo de tornar o Brasil mais competitivo no longo prazo. Portanto, o foco deve mesmo se concentrar no planejamento e na logística. Se assim for feito, Dilma Rousseff, dará ao país a necessária política de longo prazo em matéria de planejamento e logística, estabelecerá indispensável marco regulatório e oferecerá solução e atrativo aos investidores através daquilo que eles mais precisam, segurança jurídica e estabilidade. Hoje o que nós temos é insegurança jurídica e instabilidade pelos riscos desse intervencionismo que o governo está tendo na economia, especialmente no setor elétrico e em outros setores da economia. Muito obrigada, senhor presidente.